Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3.
Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, nosso encontro semanal para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma, esta edição é a de número 64, e você ouve todas, claro, em central3.com.br. A gente chega com um programa inédito toda sexta-feira. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 de Gabriel Brito. Olá!
Olá, Paulo Júnior, de volta aí com o Central Autônoma depois de um breve recesso. E mais uma vez aí de volta às lutas das periferias brasileiras, no caso de hoje, paulistanas.
Nossa entrevistada de hoje, como você disse, aqui mesmo de São Paulo, é Anabela Gonçalves, do coletivo Catu, que é um coletivo de educadores e professores que atua na formação política e social na periferia sul aqui de São Paulo. Anabela, muito obrigado pela sua participação aqui no Central Autônoma.
Imagina, é um prazer para mim estar participando do programa e também para o coletivo Catu poder falar um pouco do nosso trabalho, da nossa atuação aqui na região.
Anabela, o ano de 2015 está sendo marcado pela violência e mortes de jovens no Jardim São Luís. Eu queria que você falasse um pouco dessa realidade, contasse para a gente um pouco o que tem se passado nessa região que você conhece. Quais as razões disso? Qual que é o contexto geral para a gente começar a nossa conversa?
Bom, eu acho que importante para iniciar a conversa é frisar que a nossa região sul, na década de 70, também era marcada, né, por várias lutas sociais. Uma das lutas era a luta por moradia, luta pela diminuição da violência policial e luta pelo fim da morte da juventude, né? E desde a década de 70 até hoje, a gente continua na mesma caminhada, né? Pouca coisa mudou, poucas conquistas, né, a gente colheu, né, desde a década de 70 até hoje, perto das lutas que foram desenvolvidas pelos movimentos sociais aqui da região. Bom, 2015 está sendo um ano muito conturbado, não só pelo aumento do genocídio da juventude negra e indígena na nossa região, a gente tem lidado cotidianamente com diversos genocídios, mas também pela pouca atenção, né, das políticas públicas e mesmo das políticas ligadas à diminuição do índice de violência da juventude aqui na região. Então, o que a gente tem visto é bastante propaganda política sobre o fim do genocídio, sobre políticas ligadas à juventude, e na prática a gente tem visto muita pouca atuação, né? Campanhas e debates e discussões vindas do poder público, entre o poder público, né, porque o movimento social está organizado, debatendo e lutando sobre essa questão, mas o poder público tem se mexido muito pouco no que a gente acredita que seja uma política viável para a redução do genocídio, porque uma coisa, pegar o ordinário público, que o governo tem que fazer cotidianamente, dentro do que é estabelecido como política pública, que é colocar poste na rua, arrumar calçada, fazer ciclovia ou melhorar o transporte, dizer que isso é política de diminuição da violência da juventude, é uma falácia, né? Porque, na verdade, a gente precisa de políticas específicas que lidem com a formação, né, e com a desmilitarização da polícia e não só com políticas sociais. Essas podem ser políticas que podem, de alguma forma, combater a entrada, né, da juventude na criminalidade, mas não, na verdade, diminuir o que já está dado, o que está estabelecido aí, que é a violência policial cotidiana que a gente tem vivendo.
Certo, e recentemente teve uma audiência pública aí no Jardim São Luís que contou com a presença do prefeito, não é verdade? E parece até que foi que foi um pouco esquisita ali a relação dele com o pessoal dos moradores que participaram. Ele chegou a dizer que as razões das violências em alguns bairros serem maiores que outros se deve à organização dos moradores da região. Enfim, como é que foi essa audiência e esse contato aí mais corpo a corpo com o poder público?
Bom, essa audiência, ela vai nascer, na verdade, ela começa por meio de uma ideia que surgiu junto ao comitê que surgiu a partir da política pública Juventude Viva. Essa política, ela contava com a ideia de formar um comitê Juventude Viva para discutir a atuação e como essa política ia se desenvolver em cada região. Esse comitê, ele faz um racha com a política pública e ele forma um novo comitê que chama Comitê Juventude Resistência. Esse comitê teve uma conversa com o prefeito e o prefeito disse que poderia participar de uma audiência pública para discutir as políticas da juventude da região. Aí a gente convocou a audiência, a gente fez a audiência dentro do cemitério São Luís, que é o segundo maior cemitério da América Latina com jovens enterrados, para marcar, né, esse debate, que era um debate sobre genocídio, e esteve presente o Haddad, o Suplicy, e mais algumas outras autoridades, deputados, vereadores da região, e vários coletivos, né, da quebrada, que fazem parte de movimentos, a Portelinha, né, Pavilhão 9, e diversos outros movimentos sociais participaram junto com a gente. A ideia foi colocar o poder público na plateia, e os coletivos sociais, o movimento social na mesa para falar para o poder público o que vem acontecendo na nossa região. Bom, foi uma audiência onde as mães de Maio estiveram presentes, a gente desenvolveu essa audiência em parceria, porque a gente acredita que um dos papéis do movimento social é dar voz às mães que têm perdido seus filhos na quebrada, né, todos os dias. E aí a gente teve mães da região falando, as mães de Maio, jovens, né? A gente teve o jovem Eduardo, do Bloco do Beco, que deu seu depoimento como juventude, como é ser jovem hoje na periferia de São Paulo. E logo depois que toda a sociedade civil falou, né, o governo quis se manifestar. E aí o Haddad, ele começou um discurso muito, vamos dizer, que não tinha a ver com o debate que foi colocado, que era sobre o genocídio. Ele começou falando das políticas desenvolvidas na cidade, que são políticas até interessantes do ponto de vista, né, do desenvolvimento, né, para quem acredita que determinadas políticas são importantes. Mas aí ele acabou tropeçando quando ele foi falar da Cracolândia, do projeto dele na Cracolândia, porque na quinta-feira anterior à audiência, o choque tinha entrado na Cracolândia e tinha batido em todo mundo. E havia vários jovens do movimento de resistência lá da Cracolândia que foi falar para ele, porque ele tuitou no dia, parabenizando a PM e o choque pela atuação. Então, como um prefeito que se coloca disposto a debater e a criar perspectivas para o genocídio, parabeniza a atuação da PM que entra na Cracolândia aqui. Tem jovens e várias outras pessoas, né, e age com violência, e como ele podia parabenizar essa ação, né? Ele acabou fazendo um discurso muito triste, dizendo que traficante tem que morrer mesmo, que tem que apanhar, né, acabou fazendo um discurso um pouco comprometedor para a postura dele como prefeito e principalmente para o movimento social que atua com a ideia de que a gente não pode de forma nenhuma parabenizar a impunidade, a violência, né, e que é isso que a gente quer que enfim nas quebradas, é o fim da violência policial, e não é só na quebrada, é em qualquer quebrada da cidade, porque hoje as periferias, elas estão espalhadas pela cidade inteira, né, no centro, em diversos lugares, a gente tem pontos periféricos, onde tem trabalhadores, o recorte de classe está muito claro, né, são trabalhadores, pobres, negros, que estão buscando o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à cidade. Então, não importa, em qualquer lugar da cidade, o Comitê Juventude de Resistência e a sociedade civil contra a violência policial. A gente quer uma polícia que não esteja disposta a matar e a bater em nome de um crime que ainda nem se sabe se cometeu, né? Ou seja, qualquer atuação que o jovem, ou criminalizar qualquer atuação que o jovem faça dentro da cidade. Então, na verdade, esse foi o grande problema da audiência. Ele acabou não apontando nenhuma política de combate ao genocídio, né? Ele fez uma fala dizendo que poderia encaminhar as mortes para o gabinete, mas isso, na verdade, não é política pública, né? Isso não é ação que tem algum respaldo para diminuir a violência, mas Então, nesse sentido, a fala dele foi muito triste, né, para um prefeito diante da sociedade civil.
E como que a gente relaciona todo esse contexto, Anabela, com todo esse contexto da periferia paulistana, com essas pautas conservadoras que também vêm surgindo pelo país em relação à segurança pública? Como que elas repercutem para vocês?
Ah, da pior forma, né? Porque são políticas que atingem principalmente o povo pobre da periferia, né? Hoje o Haddad deu uma declaração muito triste, né? Sobre o estatuto da criança e do adolescente, apoiando, né, a ideia do Alckmin de fazer uma mudança no ECA para aumentar o tempo de internação, né, de 3 para 8 anos, né? E aí ele estava no encontro, né, com a Unicef, e ele acabou falando que o governo federal e que eles estavam apoiando essa situação, né, esse projeto do Alckmin, e ele afirma que já que a PEC 171, que a PEC foi aprovada, que deve fazer mudanças no ECA. Bom, é muito triste, né? Depois que a gente viu a comemoração dos 25 anos do ECA e todo o povo na rua contra a maioridade penal, quando isso aparece, o primeiro né, impacto que tem é nas periferias de São Paulo, porque aqui que tem a falta da política pública. É aqui que nossos jovens estão desprotegidos, as nossas crianças, né? É aqui que o ECA ainda não tem uma atuação consolidada, né? É aqui que muita gente ainda não conhece os direitos da criança e do adolescente, né? E aí o governo se fecha num foco criminal e esquece dos diversos outros direitos dessas crianças, dos adolescentes, que estão sendo destruído todos os dias, que não estão sendo garantidos, que não estão atuando, né? Isso sem falar no Estatuto da Juventude, né? Que nem se cita, nem se fala, foi aprovado e ninguém fala de nenhum método, né, de colocar ele em prática, mas sempre a política está pautada em criminalizar o povo pobre, porque eu não acredito que essas políticas vão influenciar a classe média alta. Não porque os filhos deles não se envolvam com a criminalidade, mas porque a gente vive num país onde as condições sociais e políticas levam tudo para a corrupção. E é muito fácil hoje quem tem dinheiro comprar a sua liberdade e quem não tem dinheiro ficar na cadeia. Eu sou totalmente contra o aprisionamento, eu sou abolicionista penal, eu acho que as cadeias, elas são direcionadas para o povo pobre, elas são direcionadas para a classe dos trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores, né? Então, o maior impacto do que tem acontecido dessas discussões é cada vez aumentar o medo, né, e a desvalorização da juventude, das crianças, dentro dos trabalhos que são desenvolvidos aqui, né? Porque que leque isso abre, né? Parece que o crime, a polícia, a lei, a jurisprudência, ela é mais importante do que a educação. Então, isso abre leque para uma professora quando um adolescente, uma criança, acontece alguma coisa dentro da escola, chamar um policial para educar ele, chamar um policial para bater, levar ele para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, ao invés de fazer um debate por que isso está acontecendo dentro da escola, ao invés de chamar a família para dialogar sobre a rede de proteção que essa criança tem, sobre o que falta para essa família, né? E muito pelo contrário, só acontece o processo de criminalização sem olhar, né, para o histórico, para o que está acontecendo nessa comunidade, para o que está acontecendo com essa criança, com esse jovem, né, em que lugar ele está, né, quais as condições de vida dele. Então, sem dúvida, a gente está vivendo o pior momento. Cada dia são aprovadas leis e medidas que mais criminalizam, que mais nos encarceram, que nos colocam longe das políticas públicas, do acesso. É uma sociedade esquizofrênica, né, dentro dessa política híbrida que a gente está vivendo, né? É totalmente híbrido, não é direita, não é esquerda, não é nada, né? E aí fica esse debate híbrido e essa política que a gente não sabe bem, que ao mesmo tempo que faz projetos culturais para a juventude, projetos incríveis, fala do encarceramento das crianças e dos jovens, né? É uma grande falácia política, né? Essa hibridez que a gente tem vivido.
Certo, Anabela. E, bom, essa semana a gente viu um ato aí na região central da cidade contra a redução da maioridade, até por conta dos 25 anos completados do ECA. Enfim, o assunto está correndo bem por aí, ao mesmo tempo, como alternativa à PEC 171, né, que reduz a maioridade, tem a proposta do senador José Serra, inclusive endossada pelo partido do prefeito Haddad, de manter a idade penal em 18 anos, mas criar outros mecanismos, né, no sistema digamos assim, punitivo para os menores de idade. Inclusive, em alguns casos, aumentando o tempo de internação de menores, essas coisas. Como é que você vê esse projeto alternativo aí, apresentado por PT, pelo PSDB e apoiado pelo PT?
Ah, não é alternativo nada, né? Isso já estava nos planos dos caras, provavelmente. Porque, assim, a gente sabe que era anticonstitucional aprovar a maioridade penal, que isso daria um grande problema constitucional e uma briga por conta da emenda. Então, na verdade, para mim, eu acredito, e grande parte da periferia acredita, que isso já estava nos planos deles, né? É fazer um grande espetáculo dessa discussão para depois essa proposta, que é a maioridade penal de qualquer jeito, porque você ficar 8 anos encarcerado dentro da Fundação Casa, para mim, dá na mesma de você aumentar a maioridade penal, porque o menino vai entrar lá e vai ficar 8 anos dentro do sistema prisional, né? Para quem conhece, para quem leu estudos, para quem leu entrevistas, para quem leu tudo que a gente sabe o que é a fundação, a gente sabe que para a gente vai dar na mesma se isso for aprovado. Na verdade, é como aprovar a maioridade penal. Só que vai encarcerar eles dentro da fundação. Mas vai ser encarceramento, vai ser como colocar eles dentro da prisão, de qualquer jeito.
E, Anabela, falando de novo da realidade que você vive na Zona Sul de São Paulo, que políticas de segurança pública você acha que poderiam ser aplicadas para diminuir, de fato, os índices de violência? Com que ideias que vocês trabalham por aí?
Olha, uma ideia, a gente trabalha com diversas frentes, né? Uma coisa que a gente acredita é que a gente precisa aumentar a rede de proteção da juventude, né, que é mais atingida pela violência hoje, né? O que, que seria aumentar essa rede de proteção, né? A rede de dessas políticas que eles deveriam ter acesso, que eles não têm. Essa é uma coisa importante, né? Que é cultura, uma educação de qualidade, não é essa educação que o Estado vem dando, que é uma educação embrutecedora, uma educação para o mercado de trabalho, uma educação que não tem acrescentado nada, né? Que não tem cultura, que trabalha dentro de uma educação retrógrada, ainda com vários índices de preconceito racial, preconceito de gênero e etc. Né? A gente tem até tido avanços na área municipal, mas dentro da educação estadual esse debate não está sendo pautado dentro da escola. Né? A gente vê o sucateamento dos profissionais de educação, né? Então a gente vê bem como o Estado tem tratado a educação. Então, a gente acredita que isso precisa, de alguma forma, ser fortalecido, e não fortalecido pelo Estado. A gente já saiu dessa ideia. A gente tem tentado criar uma rede de proteção com base na sociedade civil, nos coletivos, nos movimentos sociais, educação informal, não formal, né, formação política da juventude, debates. Debater temas que são de importância para a periferia, que são de importância para o jovem periférico, para a formação política dele, para o engajamento político dele na luta, porque a gente acredita que só a luta pode trazer, de certa forma, o despertar dele para uma realidade da qual ele não está vivendo, mas que ele pode reivindicar, sim, por meio da luta, do movimento social. E declarar de verdade, né, continuar declarando para a sociedade que está havendo, sempre houve um genocídio da juventude negra e indígena nesse país. Esse genocídio não acabou, ele continua acontecendo, ele é sistemático, ele vem sendo exercido pela polícia, pelo Estado, ele vem sendo exercido pelo crime organizado, ele vem pela falta de legalização das drogas, pelo não debate público do que fazer exatamente, por esse governo perdido que não sabe o que fazer, mas também não aceita a opinião da sociedade sobre o que a gente acredita que deve ser feito, sobre a legalização das drogas, a descriminalização do uso, né, políticas que estejam mais ligados à diminuição de danos e não ao proibicionismo. Então, tem várias ações que devem ser feitas, né? Mas, principalmente, é a formação política, porque eu acredito que o reconhecimento de classe, você se reconhecer e saber que o que está acontecendo com você não é natural, não é dado, não é porque você é pobre só, não é só por conta disso, que isso tem a ver com toda uma política hegemônica que vem sendo exercida por determinado governo, faz com que a juventude se organize. E apesar desse panorama sinistro que a gente tem vivido com o crescimento do conservadorismo, dessas políticas, dos partidos de direita, etc., a gente também tem visto que os coletivos tem voltado a se organizar. O que a gente chamava de movimento social de base, ele está renascendo de outras formas. A gente vê os jovens se organizando, a gente vê os adultos se organizando também para debater e para apoiar a juventude no que eles querem fazer, né? Então, tem surgido muitos coletivos autônomos, sem ligação com o governo, sem ligação com política pública, que estão assim, de fazer uma cultura diferente, autônoma, de fazer uma política autônoma e de tentar dessa forma fortalecer o nosso combate ao Estado que está aí.
Maravilha. O programa de hoje conversou com Anabela Gonçalves, do coletivo Catu, que trabalha a formação política, social e cultural aqui na Zona Sul de São Paulo. Anabela, valeu pelo papo, muito obrigado aí pela atenção com a gente e boa jornada aí na militância, seguimos acompanhando.
É nóis, estamos na luta aqui na Quebrada. Obrigado pelo espaço, eu acho que isso fortalece os movimentos de base, fortalece a Quebrada, porque a gente é violência, tal, a gente está sofrendo pra caramba pelo Estado, né, com várias questões, mas a gente também está na luta, a gente está na estrada, a gente não está parado, não.
Valeu, um abraço.
Obrigado, Anabela, um grande abraço.
Gabriel Brito, fim de mais um Central Autônoma, 64, valeu.
Valeu, Paulo Júnior, aí mais um papo reto ali, né, com um Brasil bem real e cruel mesmo no seu dia a dia, que a gente às vezes fica meio afastado, né, mas num ano desse tão ruim para a democracia brasileira, a gente pode raciocinar que para as alas mais pobres da população vai ser mais difícil ainda, mais duro em todas as frentes, não só no campo econômico e da questão de emprego, como se tem falado muito, ali a questão é mais na carne mesmo, e o sofrimento é mais literal, mas por outro lado a gente saúda que a periferia cada vez mais se organiza e vai caminhando, achando seus rumos, colocando suas pautas e suas visões de mundo, sem ninguém hegemonizando por perto, sem nenhum tipo, com cada vez menos aparelhamento. Então, desse quadro tão negativo, a gente também tira um lado positivo aí, como o trabalho do pessoal aí do Jardim São Luís, que falou com a gente.
Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br. Já são 64 conversas, ouvindo os movimentos sociais espalhados pelo Brasil. A gente volta na sexta que vem, até lá.